caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxague o coração e a terra, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve teu amor e a paz, e saque o coração e a terra, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão.
Som. É violão, Gabriel. Tá. Tá ao vivo aí, Vini? Bom dia, vocês estão em casa. Bom dia.
Bom dia.
Ó, o negócio tá animado. Bom dia, igreja.
Bom dia.
Agora sim, bom dia a todos vocês que estão em casa assistindo esse culto. Que seja uma manhã abençoada na presença de Deus. Quero agradecer, a gente tem que agradecer, lógico, primeiramente a Deus pelo ar que nós respiramos, por essa oportunidade que a gente tem de estarmos juntos aqui. É um dia importante, porque a dádiva da vida foi concedida mais uma vez a nós. Nós estamos aqui para celebrar o Deus Todo-Poderoso, e eu quero fazer isso junto com você, que a gente possa deixar aqueles nossos pensamentos para fora, as nossas ansiedades para o lado de fora, que nesse momento seja um momento que a gente possa cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, abram sua Bíblia aí, acompanhem comigo aqui um texto de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Esse texto foi usado por mim ontem. Ontem nós tivemos uma sucessão na liderança geral da Ação Bíblica do Brasil. O nosso querido irmão Matês, depois de vários mandatos, vários anos na frente da Ação Bíblica do Brasil, ontem ele saiu do cargo, ele pediu, né, para dar a pausa, para aposentar, e eu fiquei incumbido de trazer algumas palavras acerca desse momento, né, desse momento que a gente está passando. Nosso novo presidente por um ano, né, porque é um mandato tampão, é o Fabiano. E aí, após esse um ano, nós teremos uma nova eleição para formar a nova diretoria da Ação Bíblica do Brasil. Mas ontem eu lembrei desse texto, e eu queria compartilhar esse texto, que é muito importante, o texto de Hebreus, capítulo 13, que diz o seguinte. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 13, acompanhe também você que está em casa. A palavra do Senhor diz assim: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse texto aqui, ele nos diz que nós precisamos lembrar dos nossos líderes, né? Fazer esse exercício, isso aqui é um exercício bíblico, que nós precisamos lembrar da liderança, aqueles que nos antecederam, e aqueles que estão presentes no tempo vigente, cuidando das nossas vidas. E a gente, eu na resenha lá conversando com os irmãos, eu lembrei de alguns irmãos que passaram por aqui e que até hoje eles são lembrados. Por exemplo, estava batendo um papo ali com o Paulinho, sexta-feira, indo no banco, e o nome que surgiu na conversa foi o nome da dona Nair, uma líder que nos precedeu, que eu não conheci, mas que sou até hoje impactado pelo testemunho dessa mulher. Hoje nós temos a Vilmar e a família aqui, como não esquecer e não lembrar da dona Raimunda, né, que também teve a sua influência também na vida de muitos. Como não lembrar dos irmãos que sempre, nas conversas, colocam em pauta o seu Fred, né, e quantos aprendizados o seu Fred trouxe a essa comunidade de fé, quando essa comunidade de fé aqui precisou. Então, nós precisamos lembrar dos nossos líderes, e principalmente que tipo de líder que a gente precisa lembrar. A palavra de Deus, ela traz um deslumbre disso. Lembre-se dos líderes, os quais pregaram a palavra de Deus. Pregaram a palavra de Deus com integridade. Pregaram a palavra de Deus com relevância. Marcaram a nossa geração com a palavra da verdade. E por que eu devo, então, honrar o meu líder? O meu líder que assim faz. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E olha a importância de nós estarmos conectados com essa verdade e honrando aqueles que nos conduz nesse caminho da vida cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A exortação que Paulo traz aqui é a seguinte: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço ou em grande estima os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. A Bíblia nos chama a nós valorizarmos os nossos líderes em amor e diz assim, com máxima estima. E assim aqueles que presidem e pregam a palavra com integridade e relevância. Eu disse tudo isso lá no nosso encontro para dizer que o Matê, ele representou isso no nosso meio. Ele foi alguém que com muita fidelidade pregou a palavra de Deus, deu oportunidade para os mais jovens, exortou a gente que está chegando e preparou uma próxima liderança. E eu quis fazer isso porque muitas vezes a gente presta algum tipo de homenagem, sabe quando? Quando fulano morre. Quando o cara parte para a glória. E aí aparece um monte, né? Nessas horas, nossa, como ele era legal, como ele era bonzinho, como ele foi, trabalhou na obra do Senhor. Por que que a gente não pode fazer isso em vida? Por que que a gente não pode prestar essas homenagens no tempo ao qual nós estamos com essa pessoa? E aquela conversa terminou dizendo que, para aqueles que ficam, e aqui no nosso caso todos vocês, existem um passar de bastão. E nós precisamos ser encorajados a encarar os desafios da vida cristã com muita coragem para também nós sermos relevantes nessa cultura. Eu quero agora lembrar vocês de um texto, de uma série que a gente tratou aqui. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4, versículo 14. A gente vai, na série que nós tratamos aqui, nós temos Esther, e Esther é um nome pagão, a gente aprendeu isso, né? É a mesma relação para a estrela do mundo persa, é um nome pagão, só que ela era uma judia, e o seu nome verdadeiro de origem era Hadassa. Ó, vocês aprenderam bem. Esther está num momento crítico da história. Os judeus vão ser exterminados. Existe um decreto dizendo que todos eles iam morrer numa data já agendada. E sabe o que acontece? Mordecai, seu tio, então, vai ter uma conversa com Esther. E ele diz o seguinte: olha só, você vai agir ou não vai agir? Pensa você agora, que é uma pessoa que precisa também pensar sobre isso. Porque se você ficar calada, Esther, agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. E olha só, mas quem sabe, não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Sabe o que Mordecai está dizendo aqui, ó? Esther, você está numa posição, numa situação privilegiada ao qual tudo convergiu para isso. Se você não fizer sua parte, o seu trabalho, não pegar o bastão e ir adiante, saiba de uma coisa, isso é verdade. Deus ele vai levantar uma outra pessoa para fazer isso. Agora a pergunta que fica para mim é, e o desafio para você, será que nós não estamos perdendo a oportunidade de, na atual conjectura, fazer a diferença na onde nós estamos? Seja na atual conjectura da família, como que está o negócio? Está fazendo diferença? Como na atual conjectura no seu trabalho? Na atual conjectura nos meios dos relacionamentos ao qual você está? Será que Deus não está te levantando, meu querido, para você ser uma peça importante da obra dele na vida de muitos? Esther foi desafiada e encarou o desafio. A consequência disso foi que o livramento de toda uma nação, da qual viria o próprio Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar, para ser o nosso Redentor. E a nossa conversa lá entre os jovens mais novos, né, que é depositado uma pilha aí sobre a nova geração, foi: nós precisamos ter coragem para encarar os desafios que tem à frente. Para que um dia nós sejamos lembrados, Daniel, de homens que foram relevantes, detentores da palavra e que levaram essa palavra da verdade em diante. Amém? Pensando em tudo isso, eu quero ter uma palavra de oração com você. Querido Deus, nós queremos agradecer, Deus, a sua bondade, sua misericórdia, Deus, sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, Deus. Eu quero agradecer, Pai, por todos os queridos que estão aqui, Senhor, que de alguma maneira têm sido desafiados, Deus, pela palavra da verdade, Deus, que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra, Deus, e discerne corpo, alma e espírito, Deus. Nos divide ao meio, Deus, essa palavra. E essa palavra também nos exorta, Deus, a andarmos, Deus, a caminharmos, Senhor, em passos de fé. Eu peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, Pai, essa manhã, Deus. Que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados e as nossas falhas, Deus, que são muitos durante, Pai, essa semana, Pai, a qual nós caminhamos, Deus. Que o Senhor venha nos levantar, Deus, do pó, Deus, firmar os nossos joelhos trôpegos, Deus, como diz em Tiago, Deus, e firmar, Pai, os nossos pés na rocha que é Jesus. Nós te agradecemos por essa nova oportunidade, essa manhã, porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, Deus. E ela se renovou mais para esse dia, Deus. Nós queremos te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé?
Te ver.
Sim. É medley. Pode sentar, gente. Senta aí. Quero dar alguns recadinhos aqui importantes para vocês. A gente continua louvando. Muito gostoso fazer o tal do medley aí, né? Ô, louco, hein? Muito bom. Gente, alguns recadinhos importantes aqui. Ontem nós tivemos o nosso encontro de mocidade e as aulas de inglês. Então, as aulas de inglês são semanais. Acontece todo sábado. E a mocidade é a cada 15 dias. Ontem teve mocidade e no próximo sábado é só inglês e daqui a 15 dias nós retornaremos com a mocidade. Agradecer a todos os que estiveram envolvidos com o bazar de ontem, né, Rosângela? Uma salva de palmas aí para os irmãos aí que estiveram. O bazar tem sido uma bênção, tem gerado recursos, tem entrado verba e essas verbas elas são destinadas aos projetos sociais da igreja, seja compra de cesta básica, agora tem o jiu-jitsu, que a gente vai precisar comprar os tatame, entre outras coisas que a igreja faz, as crianças com a tia do Lito. Então, assim, ajudem, apoiem, doem, venham participar, porque essa verbinha aí tem ajudado bastante aqui os nossos projetos aqui internos, tá bom? Outra coisa é dizer que, vamos firmar uma data, Luana? Primeiro de abril é sexta-feira. Primeiro domingo de abril, nós retornaremos com a EBD Crianças, Juniores e Berçário. E a alegria com isso aí, gente. Quando a gente retorna com as EBDs? E a gente está fazendo isso, gente, porque a gente está seguindo os protocolos, certo? 3 doses para os adultos, 2 doses de vacina para as crianças. Começou agora o movimento de liberar as máscaras ao ar livre. Então, assim, a nossa igreja, durante todo o processo de pandemia, tentou ao máximo preservar a vida dos irmãos, né? Ter esse movimento aqui mais saudável possível para que a gente se sentisse seguro. Então, na medida que vai flexibilizando, a gente vai acompanhando isso, sempre observando esses parâmetros que são importantes, tá bom? Então, assim, esse é um movimento de retorno, gente. Então, você que está em casa, que pode participar do culto, venha para os cultos presenciais. Essa reunião aqui ela é muito importante, presencial, tá bom? E você que não pode vir por motivo de saúde ou outro tipo, outro motivo, sintam-se à vontade também de assistir na sua casa. Mas igreja é igreja presencial e esse movimento a gente vai fazer de uma forma robusta cada dia mais, tá bom? Outro recado, depois que a gente teve esses aqui, eu quero aqui lembrar que também foi dia de aniversário essa semana, tivemos alguns aniversariantes, né? Tivemos a Mércia, que é uma das nossas espectadoras online, que participa do grupo das mulheres. Parabéns, Mércia, pelo seu aniversário. Tivemos o Kaique, que não quis vir para a igreja hoje, dona Lia, para não receber um abraço da galera, mas ele está em casa assistindo o Kaique, irmão da Lara. A Lara entregou o Kaique aqui, ó. Então, Kaique, se você estiver assistindo aí, parabéns para você. Mas você não vai escapar, eu te pego domingo que vem. Aí ele não vem mais para a igreja. Brincadeira, Kaique, não vou pegar domingo que vem, não. Pode vir, moleque. E o outro aniversário antes que a gente teve foi o Zezinho. O Zezinho ficou descansando, está trabalhando muito durante a semana, não pôde participar hoje. E nós temos hoje o Valdemir. O Valdemir está aqui e não vai escapar. Valdemir, vem até aqui. A gente quer orar pela sua vida. Uma salva de palmas para o Valdemir. Queremos cantar parabéns, Valdemir representa os outros aniversariantes e na sequência nós iremos orar pela sua vida, meu irmão. Vamos ficar de pé e vamos cantar parabéns?
Muitos anos.
Obrigado, gente. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos aqui apresentar para esses irmãos queridos, Deus, a Mércia, Senhor, o Kaique, Deus, o Zezinho, Senhor Jesus, e o Valdemir, que aqui está conosco. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos. Derrama, Pai, sua graça, Pai, sua misericórdia, Deus, que o Senhor seja o melhor amigo, Pai, desses queridos, Deus, o grande irmão, Jesus, que o Senhor seja tudo, Deus, para eles, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso maior presente, Deus. Nós só temos a vida eterna em Ti, Deus, e esse é o maior presente, Pai, que um homem, que uma mulher, que uma criança, que um adolescente pode receber na sua vida, Deus. Nós agradecemos por isso, agradecemos pela vida do Valdemir, que aqui está conosco, e fazemos isso em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, Valdemir. Deus abençoe. Gente, pode sentar, que agora também nós temos um momento muito especial para a nossa igreja e também para uma família. Eu quero... Hoje nós iremos apresentar uma bebê, e agora nós vamos ter uma sequência de apresentação, viu? A Vilmar agora abriu aí a sessão, depois tem a Lívia, tem o Samuel, tem quem mais, gente? Tem filha aí, hein? O da Marília, a Maia, né? Então temos uma sequência, a da Gleica também, né? Da Rô, logo a sequência vai crescer, hein? Vamos começar hoje com a Ana Clara, né? Com a Maria Clara, né? Eu quero convidar aqui a família aqui na frente. Por favor, traga uma bebê aqui. Vilmara, Irene, Joedson, Matheus. O Matheus, quando nasceu, fui lá na maternidade, lá, ó. Apresentamos na maternidade o Matheusão. Faça favor, gente. Venham até aqui. Vamos. Tá. Vamos agradecer a Deus por essa vida. Vamos pedir para que Deus ele nos abençoe agora nesse momento. Para quem não conhece essa família, deixa eu apresentar aqui eles para vocês. A Irene, que está com a bebezinha ali, prima do Joedson. É aniversariante também? Nossa, mano. Olha, que bênção, hein? O Matheus é amanhã, né? Faz aniversário junto com a Gleica, o Matheus. A Irene é prima do Joedson. O Joedson é esposo da Vilmara. A Vilmara, olha só que balaio, hein? A Vilmara é neta da tia Raimunda. Tia Raimunda que recentemente partiu para a glória. Né? É tia do Fernando? Você? Prima do Fernando, para quem conhece, e mãe da Bia. Olha só, agora você sabe quem é a Vilmara, né? Agora dá para entender quem é a família, né, gente? E o que aconteceu? Ah, um desafio para essa família, viu, gente? Essa bebezinha linda que vocês estão vendo no colo da Irene, a Maria Clara, ela foi adotada, tá entrando num processo de adoção pela Vilmara. Alguns probleminhas que a gente não vai citar aqui mencionar aqui no ao vivo, mas a família foi desafiada, ou seja, na verdade por Deus, né? Deus, eu acho que concedeu um presente para vocês, mais do que um desafio, eu acho que Deus, ele concede graça, dádiva, e hoje nós estamos declarando aqui, entendendo que Deus deu um presente para essa família, e é essa bebezinha, Maria Clara. E o que nós vamos fazer então? Se Deus deu, nós queremos dedicar essa criança ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha abençoar essa família no cuidado, para que possa existir amor, sabe, amor, que ela não sinta nenhum peso durante a história, quando vocês precisarem contar para ela, elas entenderem o tempo todo que ela foi completamente amada pelo Joelson, pela Irene, pelo Matheus, irmãzinha do Matheus, né, pela Vilmara e por toda a família. Vamos consagrar então esse momento. Mas antes disso, eu quero ainda ler um texto da Palavra de Deus. Esse texto aqui, ele era mencionado. Deus, ele pediu para que os pais prestassem muito atenção ao cuidado que nós temos desse relacionamento entre filhos e o próprio Deus. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, capítulo 4, uma mensagem para Israel, dizendo assim: escuta, Israel. Pode mudar aqui, né? Vamos. Escuta, Vilmara, Joedson, Irene, Matheus. O Senhor nosso Deus, e olha essa afirmação bíblica, é o único Deus. Só tem um Deus, e Ele é o único Deus. E Ele diz, portanto, ame o Senhor seu Deus. E como que a gente ama? Ele diz, o Edson, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse mesmo texto do Antigo Testamento está sendo lembrado por Jesus, lá quando Jesus vem nessa terra, e ele, o próprio Messias, diz, ame teu Deus com tudo que tu és. E ele diz assim, qual é a nossa responsabilidade agora para com ela e para com Mateus, para a nossa vida? Estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver, sabe, sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como, olha que engraçado, amarrá-las como um sinal na sua mão e elas lhe serão para o frontal entre os olhos. E você a escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Aqui parece que é uma hipérbole, né? Um exagero, dizendo assim, olha, você tem que falar do Senhor a todo tempo com seu filho. E aí ele usa essas figuras, né? Eu acho que até tinha mesmo as pulseirinhas com os versículos nos umbrais da casa. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam falar desse amor, mas mais do que tudo, vocês precisam experimentar e viver esse amor. E agora, olha para essa igreja hoje, que ainda está um pouco vazia por causa da pandemia, tem alguns irmãos que estão online. Nós queremos dizer que nessa jornada, nessa caminhada, Joelson, nós queremos ser a sua família, cara, na fé. Nós queremos ser a família da Vilmara na fé. Sabe o que nós queremos? É que a Maria Clara participe da vida da comunidade da fé, para que ela possa também, essa comunidade, ajudar a levar ela para mais pertinho do Senhor. Assim como com o Mateus também. Nós temos as nossas classes, né, de EBD, que são preparadas para receber essa galerinha mais novinha, né, para conhecer mais de perto o Senhor Jesus. Mas eu queria dizer para vocês que vocês têm essa missão com essa nenê. Essa missão de amar, de cuidar, de fazer com que ela ame ao Senhor, começa hoje. Amém? Olha só a fotinha que a gente preparou para ela na apresentação. Essa foi a primeira foto. A apresentação dessa princesa ao Senhor. E como que nós iremos fazer isso? Todo mundo de pé, orando ao Senhor. E eu peço que a igreja imponha suas mãos para cá, gente. E convoca a Deus para abençoar esse momento. Eu quero orar junto com vocês. Vamos orar. Querido Deus, ô meu Pai, nada acontece por acaso, Senhor. Nós temos plena certeza, Deus, de que essa nenê, Pai, essa menina, Pai, essa princesa, Deus, chegou aos braços do Joelson, Deus, chegou aos braços da Vilmara, Senhor, por um propósito, Senhor. Nada é por acaso, Deus. O Senhor tem um propósito para tudo, Deus, porque o Senhor é o centro, Deus, desse universo, Deus. Nenhuma folha cai sem a sua permissão nessa terra, Deus. O Senhor cuida, Pai, de cada detalhe do nosso andar, Deus. E nós sabemos e entendemos que essa criança foi colocada nessa família por um propósito, Senhor. Nós queremos agora, nesse momento, apresentar, Deus, essa bebê a Ti, Deus. Apresentar, Deus, a Maria Clara ao Senhor, Deus. Pedindo que o Senhor ajude, Pai, tire todo impedimento nessas questões da guarda, Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, essa família, que eles possam viver, Pai, o amor verdadeiro, Deus, o amor que vem de Cristo, Deus, na vida dessa criança, Deus. Nós agradecemos, Deus, pela vida do Mateus, bem cuidado pelos seus pais, Deus, forte, Deus, que também está nessa caminhada, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor Jesus, Deus, venha, Pai, profundamente morar no coração também do Mateuzinho, Deus. Abençoe, Pai, toda essa família, Deus. Nós agradecemos, Deus, pela vida da dona Raimunda, Deus, que assim como a Vilmara testemunhou no particular comigo, Deus, também teve que adotar um monte de gente, Deus, inclusive ela, e hoje ela pode estar aqui, usando o exemplo da sua avó, e retribuindo um pouquinho também desse amor, Deus. Nós agradecemos por essas vidas, e agradecemos em nome do seu filho amado Jesus, amém e amém. Gente, alguém pode tirar uma foto aqui, para depois a gente compartilhar. Vem aqui, Luana, aqui na frente aqui, tira uma foto aqui pra gente. Enquanto isso, enquanto a gente tira a foto, a gente vai louvando também o Senhor. Como fez Obrigado, gente. Deus abençoe. Nesses momentos de apresentação de criança, a gente sempre também dá um presentinho. Esqueci de dar o presente aqui, mas eu vou pedir para o Pablo. Pablo, leve para mim, Pablo, até a Vilmara. Essa aqui é a primeira Bíblia da Maria Clara, que seja usada aí, que seja uma bênção aí na vida da família, tá bom? Agora a gente vai ter o nosso momento da oferta. Para você que está aqui, fique à vontade, o gasofilácio está ali. Para você também que está em casa, o Vinícius vai deixar fixado aí o Pix. Toda essa verba aí, ela é destinada ao avanço do Evangelho, ao progresso do Evangelho, abençoando os nossos projetos sociais, cesta básica, enfim, tantas outras coisas que a gente faz por aqui, tá bom? Fiquem à vontade, então, para abençoar também nesse momento.
Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te perdoar.
agora pelas nossas ofertas. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos aqui, Senhor, de estar louvando a Ti, Deus, e de estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nessa manhã, Senhor, apresento todas as ofertas, Senhor, que foram direcionadas até aqui, Deus. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que se dispôs, Senhor, a ofertar, Deus. Que as nossas ofertas, Senhor, sejam usadas, Senhor, para o Teu reino, Deus. Te agradeço, Senhor, realmente por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Se assentar, gente. Agora, nesse momento, eu quero convidar o presbítero Paulo Marques, que vai estar trazendo hoje a mensagem dessa manhã. Pedir para o Gabriel aqui, por favor, me aprontar aqui o microfone, o púlpito, por favor. Enquanto isso, a gente ora pela vida do Paulinho, para que Deus abençoe grandemente aqui esse momento. Querido Deus, obrigado, Pai. Nós temos agora a grande oportunidade e privilégio, Deus, do Senhor, de poder aprender, Deus, nosso coração ser ensinado, Deus, acerca da Tua palavra, Deus. Nós temos certeza que o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, orientou, Pai, o Teu servo, Pai, durante essa semana, durante esse processo de aprendizado, primeiro para ele, depois agora para nós. E nós temos certeza, Deus, que o que vem aqui faz parte de Ti, Deus. Então, abençoa, Pai, a vida do Paulinho, abra, Pai, os nossos corações, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, Paulinho.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu estou muito feliz por ver muitas carinhas aqui hoje. pessoas que estão vindo aqui, que não estão vindo praticamente pela primeira vez, e isso nos deixa muito, muito feliz. Hoje nós vamos abordar um tema que, para mim, foi de grande valia. Um tema que mexeu comigo durante essa semana. Porque muitas vezes, quando a gente escolhe um tema, muitas vezes não é porque eu escolhi esse tema. Acho que é Deus que encaminha para que a gente leia aqui, observa o que tem aqui para você. Que através dessa mensagem que eu vou passar aqui hoje, isso mexeu tanto comigo que eu senti que nessa semana até alguns ataques eu recebi, mas é bom, porque a gente sabe o quanto o Senhor é Deus em nossas vidas. E nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo 4. Nós vamos ler do capítulo 4, versículo 1 a 17. Êxodo 4. O tema, como vocês já viram, o que você tem nas mãos. Então, eu vou esperar um pouquinho para que todos consigam encontrar, né? Quem puder ler na tela também. Êxodo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Deus aqui concede poderes a Moisés. E respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão novamente, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais: Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito. E novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramas na terra seca. E as águas que do rio tomares tornará-se em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou surdo? Ou que vê? Ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe exporás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual has de fazer os sinais. Gente, eu li esse texto aqui. Isso aqui é magnífico. Nos traz um grande ensinamento. E é interessante que o título ali já diz. O título é bem claro. O que você tem nas mãos. A palavra do Senhor hoje está nos falando de um chamado, de alguém que ainda não estava nos caminhos do Senhor, mas estava nos projetos de Deus. Que coisa interessante, né? Moisés estava recebendo um chamado, questionando pra caramba. A função dele seria sair para libertar o povo Israel do Egito, das mãos de Faraó. Eu quero frisar o versículo 2, quando Deus decide manifestar o poder em cima de algo que Moisés já possuía. Quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe. Eu quero frisar o versículo 2, quando Deus decide manifestar o poder em cima de algo que Moisés já possuía. Moisés aqui está dizendo que o povo não vai acreditar naquilo que ele vai falar. Ele fala aqui, ele questiona, o povo não vai acreditar naquilo que eu vou falar. Ele vai dizer no versículo 1, como é que o povo vai acreditar em mim? Eles dirão: o Senhor não te apareceu? Como é que o povo vai acreditar que o Senhor está comigo? Como é que o povo vai acreditar que o Senhor que é o Senhor que me chamou para esse propósito? Eu preciso de sinais. Olha só, olha o questionamento de Moisés ali. Eu preciso de sinais para que o povo veja o teu poder sobre mim, Senhor. Moisés, eu volto aquele pedacinho. Moisés não estava nos caminhos do Senhor, mas estava nos projetos. E ele não foi chamado à toa, não, gente. Estava nos projetos de Deus. Moisés pede confirmação. Ele pede uma confirmação do seu chamado e sinais para que os outros vejam o que o Senhor está, que o Senhor está com ele. É interessante, muito interessante. Deus vai revelar o seu poder e os sinais na vida de Moisés, fazendo esta pergunta. Olha a perguntinha. Moisés, o que tens na tua mão? O que tens na tua mão, Moisés? Eu vou trocar aqui bordão por vara, tá, gente? Quando eu começar a falar vara, vocês já sabem. O que tens na tua mão? Porque algumas versões está lá vara, no lugar de bordão. O que tem na tua mão, Moisés? Ele diz: uma vara, Senhor, uma vara. Esse ponto aqui nos chama bem atenção. O que tens na tua mão, Moisés? Uma vara. Deus podia realizar os seus poderes fazendo Moisés buscar outros meios, em outros lugares, mas o Senhor, ele decidiu esse ponto aqui. Moisés, você vai para Você está determinado para você. E assim quis o Senhor. Deus resolveu usar algo que Moisés já tem. Deus usa algo que Moisés já tem na mão. O que Moisés tem na mão? Uma vara. Muito bem. Moisés tem uma vara em suas mãos. Muitas vezes, essa foi a pergunta que Deus fez. O que tem nas tuas mãos, Moisés? Deus, muitas vezes, ele faz uma pergunta já sabendo da resposta. Deus já sabe da resposta. Ele faz a pergunta já sabendo. Uma vara. Deus faz essa pergunta, muitas vezes, para gerar em mim, gerar em você, uma reflexão. O que você tem nas suas mãos? O que você tem na mão, Pablo? Uma Bíblia? Então é assim que Deus faz. Você vai usar essa Bíblia. É o seu cajado, é sua vara. Deus está ensinando para Moisés que ele não precisa de grandes coisas. Ele não precisa de um exército para livrar Israel das mãos de Faraó. É simples assim, né? Moisés podia estar pensando, o que eu vou fazer? Eu vou falar para esse povo, ninguém vai acreditar em mim. Moisés, você tem em suas mãos uma vara. Uma vara. Você não precisa de grandes coisas, não. Você não precisa de exército, não precisa de nada. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Por isso que o primeiro milagre que Deus está fazendo na vida de Moisés, é mostrar para ele a transformação da vara em cobra, conforme nós lemos. Esse é o primeiro sinal, né, que ele fez, transformação da vara em cobra. E depois de cobra, que aqui também no caso da serpente, mas vocês já entenderão, depois de cobra, volta a ser vara, volta a ser o bastão. Gente, que coisa maravilhosa. Deus mostra para Moisés o seu poder usando aquilo que ele tem. O que é isso na tua mão, Moisés? Uma pergunta, né, que ele faz. O que é isso aí na sua mão? O que é isso na sua mão, Pastor Felipe? Uma Bíblia é uma vara. Um objeto de madeira que Deus lá na frente vai usar para coisas maravilhosas, extraordinárias. O que pode ser a vara para você? O que pode ser a vara para você? Já dei uma dica. O que pode ser? Tem série de coisas, né? Várias coisas. O que pode ser a vara para você? Pode ser a sua família, o seu trabalho, o seu namoro, os seus negócios, pode ser um monte de coisa. Gente, eu lendo essa mensagem, preparando essa mensagem, eu recebi alguns ataques. Por quê? Por que que a gente recebe os ataques? Porque a gente vê que em muitos pontos a gente começa a sair fora da linha. Sabe? Você está entendendo a mensagem está falando para você o que você tem nas suas mãos. Usa aquilo que você tem nas mãos. Aí a gente quer, sabe, meter um louco muitas vezes e falar assim, não, eu vou resolver aqui do meu jeito, tem que ser assim. Eu não vou... E não é assim que Deus trabalha. Muitas vezes exercemos coisas grandes. Muitas vezes exercemos coisas grandes e somos empresários, muitas vezes, administradores, que para nós pode ser comum. Às vezes, essas coisas em nossas vidas podem ser comum. Pode ser comum. Mas esta vara precisa ser apresentada a Deus. Porque Deus tem os meios. E como eu falei, essa vara pode ser um monte de coisa. E a gente tem que apresentar a Deus. Tem que ser apresentado a Deus. Que mensagem fundamental. Vocês viram que Deus mostrou alguns sinais para Moisés para que fosse manifestado o poder de Deus com esta vara. Eu vou dar um exemplo, coisas que foi mais ou menos em 2001, 2002 que aconteceu. Eu vou dar um exemplo de algo que não saiu da minha cabeça, né? Eu tinha uma oficina, essa oficina até eu estava de sociedade com o Zé Francisco, ele vai saber de quem eu estou falando. Eu tinha um cliente, esse cliente era rico, ele era dono de uma tecelagem no Rio Grande do Sul. E esta tecelagem começou a afundar, não dava lucro nenhum para esse homem. E ele disse: olha, Paulinho, eu, para não ficar pobre, sem nada, eu vendi a tecelagem e comecei a observar a empresa nas mãos do outro. E isso me custou uma internação de 3 meses. Pesado isso, né? Isso me custou uma internação de 3 meses. Eu percebi que depois a empresa se reergueu, prosperou e foi algo misterioso. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Então, muitas vezes o que nós temos nas mãos pode ser a vara que vai, nós temos que apresentar a Deus. Nós temos muitas coisas. O nosso caráter, o nosso jeito de ser, a nossa família, os nossos negócios, é namoro, é filhos. A gente tem muitas coisas em mãos e a gente tem que saber lidar com essas coisas. Hoje eu entendo bem isso. Aquilo que nós temos pode ser a vara em nossas mãos. Só que nós temos que ungir, a palavrinha aí, ó, ungir com a presença de Deus. Tudo que temos e tudo que administramos. A gente trata muito esse assunto aqui na igreja. Administrar. Esse assunto é muito citado aqui. E nós temos que apresentar ao Senhor. Porque senão, lá na frente, a gente vai sofrer. Vai ter sofrimento. Hoje nós vimos a apresentação desse bebezinho aí. O que você tem nas mãos, Silmara? Vilmara. Um bebezinho lindo, uma bebezinha, né? Foi apresentado ao Senhor hoje. Vocês estão vendo, gente? Dá para perceber? Foi apresentado hoje aqui, essa bebezinha. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso. Gente, eu falo porque esse mal está em mim. Eu não estou aqui falando para vocês, vou falar porque eles precisam aprender. Eu também preciso. Nós precisamos. Algo aconteceu com esse segundo dono da empresa. Eu volto ao texto. O que esta vara tem? O que esta vara tem? A vara de Moisés não é uma vara mágica. Ah, ela tem o poder de abrir o mar. Ao tocar na terra, o mar vai se abrir. Essa vara tem o poder. O poder está no Deus que falou com Moisés, colocando poder sobre a vara. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A vara seria usada de acordo com os propósitos de Deus. Uma coisa que a gente tem que pensar. Tudo tem que ser de acordo com o nosso Deus. Irmãos, eu contei essa história aí para vocês, verídica. Essa empresa, essa história dessa empresa, para a gente entender que tem coisas que na sua mão sempre vai ficar algo comum. Nas mãos do primeiro dono daquela empresa, aquilo não funcionava, algo comum. Mas Será que ele estava apresentando a Deus isso que ele estava sofrendo? Isso custou uma internação de 3 meses, porque ele não estava suportando ficar pobre. Ele não suportaria. Ah, eu vou ficar pobre, eu vou vender, eu vou queimar agora isso aí, porque eu tenho que vender, porque eu não posso ficar pobre, não posso ficar sem nada. Mas nas mãos de outra pessoa, essa empresa, ó, foi para frente. Eu acho que isso causou mais sofrimento ainda, muito mais sofrimento, de ver. Gente, uma pessoa assim tem que entender esses pontos que a Bíblia nos mostra. Uma vara de madeira nas mãos de Moisés. Era um simples pedaço de madeira. Um simples pedacinho de madeira. Mas ele vai abrir o mar. Ele vai abrir o mar com ela para Israel passar. Vocês percebem? Qual foi a pergunta que Deus fez a Moisés? O que é isso em tuas mãos? Uma vara. Uma vara, um bordão. Ele respondeu aquilo que ele via no momento. Era uma vara comum, uma simples vara. Mas ele precisava impressionar o povo, né? Ele precisava impressionar o povo. E Faraó. Para vocês perceberem, que coisa interessante. Tem coisas que já estão em nossas vidas e a gente não tem ideia do que pode acontecer. Já estão, tem coisas que já estão, nos pertence e a gente não tem ideia. Moisés não sabia do potencial daquela vara. Esta vara já estava nas mãos dele antes. Quero chamar essa atenção aqui para vocês. Esta vara já estava nas mãos de Moisés antes. Antes ele usava esta vara para pastorear ovelhas, que por sinal era do seu sogro lá, Jetro, né? E foi a partir deste chamado que ele teve um encontro com Deus. Vocês percebem, gente? Que muitas vezes a gente já está no caminho. A gente está no caminho. Mas precisa de uma aproximação. A gente está no caminho, mas Deus está lá longe. Mas nós estamos no caminho, precisa se aproximar. Aquele tete a tete ali com Deus. Ó, Senhor, às vezes você fica pensando, por que eu não tenho novas ideias em ser um grande empreendedor? As pessoas, vocês não pensam isso? Acho que todo mundo pensa, né? Por que eu não tenho uma ideia diferente? Algo assim para chamar atenção, né? Ai, eu quero ser um grande empreendedor. Por que eu não tenho grandes ideias? Muitas vezes isso já está dentro de você. O que falta é aceitar a presença de Deus. Aquela aproximação mais forte. Gente, essa mensagem mexeu comigo. São, para mim aqui, olha, me trouxe muitos conhecimentos. Deus revelou coisas em mim dentro desta mensagem. Tem um ditado que diz, vem comigo que você passa na prova. Não tem isso? Tem esse ditado, vem comigo que você passa na prova. E eu digo ao contrário, vai com Deus que você passa na prova. Para passar na prova tem que ir com Deus. Deus vai fazer você enxergar coisas que pessoas naturais não vê. Gente, muitas vezes as pessoas não enxergam, elas não percebem. A vara de Moisés vai se transformar em cobra. São sinais. São sinais para que aquele povo percebesse que Moisés não estava ali sozinho, não. A presença de Deus estava com ele. A mesma vara vai abrir o Mar Vermelho. A mesma vara vai impressionar o Faraó. Deus usa aquilo que Moisés tem para entregar. O que Moisés tem para entregar? Deus usa aquilo que Moisés tem para entregar. Aquilo. Para ele conquistar aquilo que ele não tem. Gente, é uma coisa maravilhosa. Vocês conhecem a história de Bartimeu? Quem conhece aqui a história de Bartimeu? Poucos conhecem, né? Deus deu a ele, a Bartimeu, aquilo que ele não tem. O que ele tem? O que que Bartimeu tem? Alguém pode me dizer? Deus deu a ele aquilo que ele não tem. Mas o que que Bartimeu tem? Bartimeu, o que que Bartimeu tem? Ou melhor, né, que é falar o que que ele tinha, mas eu vou usar no presente. O que ele tem? Ele tem a voz. Acho que todo mundo aqui tem a voz, né, gente? Bartimeu, ele tem a voz. Que coisa interessante. O que ele não tem? Ele não enxerga. Felipe falou, ele não tem a visão. Bartimeu, ele tem a voz. Mas ele não tem a visão. Deus deu a ele aquilo que ele não tem. O que ele tem é a voz. E Deus, e o que ele não tem é a visão. Olha que coisa maravilhosa. Ele usou a voz e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou, ele clamou em alta voz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus deu a ele a visão. Olha que coisa interessante. Deus usa aquilo que nós temos em nós e nos entrega aquilo que não temos. Deus usa aquilo que nós temos em nós e nos entrega aquilo que não temos. Bartimeu tinha a voz. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus deu a ele aquilo que ele não tem. Bartimeu tinha a voz. Voltando ao texto. Gente, esta vara nas mãos de Moisés era apenas uma vara. Apenas uma vara. Mas nas mãos de Deus era uma chave. Vocês imaginam uma chave. Nas mãos de Deus era uma chave que iria ser usada para abrir o mar. Isso foi top, gente. Nas mãos de Moisés era apenas uma vara. Mas Deus ia usar essa vara para abrir o mar. Muito legal. Esta chave também, gente, abre caminhos para você passar e viver situações melhores. Para você, para mim. Essa chavezinha abre caminhos para você viver situações melhores. Tem coisas em nossas vidas que são pequenas e não damos muita importância, não. Mas olha só, Deus mostrou, eu vou dar mais um exemplo aqui, Deus mostrou uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Deus mostrou uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E com essa nuvenzinha, essa pequena nuvem, Deus fez chover sobre uma nação inteira. Está lá em 1 Reis 18, 4:4. Depois vocês leem lá. O profeta pergunta, está vendo nuvens no céu? O moço disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vocês imaginam, a minha mão é pequenininha, mas é a mão de um homem. Então, está vendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa no céu? Está vendo algo? Eu estou vendo uma nuvem pequena. O moço voltou, né? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta disse, avisa que vai chover E essa pequena nuvem choveu sobre uma nação inteira. Então, gente, Deus usa coisas que para nós muitas vezes é insignificante. Uma vara, o que, que isso vai significar? Isso aqui eu uso para sair aí, para me livrar dos cachorros, para conduzir as ovelhas. Para quê? Uma vara, simplesmente uma vara. Mas está nas mãos do Senhor. E choveu sobre uma nação inteira, com uma nuvem tão pequenininha. Aí a gente faz essa comparação, pequenas coisas aí, a vara e essa pequena nuvem. Aqui está a resposta. Deus usa coisas pequeninhas, pequeninas, para fazer coisas grandiosas. Nuvens pequenas para fazer chover sobre uma nação inteira. Deus usa meios, porque Ele é Deus. Nós não podemos esquecer disso. Deus é Deus. Nós, às vezes, não damos muita importância às coisas, mas Ele é Deus. Ele transforma. Ah, o que, que você tem na mão? Olha, eu tenho um problema lá com meu filho. Ah, eu tenho um problema financeiro. Mas Deus usa meios. Apresenta esta vara aí nas mãos do Senhor. Fala assim, o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? Gente, é muito interessante. Tudo que eu sou pode ser usado como unção em nome do Senhor. Senhor, eu tenho a voz como comunicação. Pode ser usada? Pode. Eu tenho a voz para cantar. Pode ser usada? Pode, gente. Eu tenho a voz para evangelizar. Pode ser usada? Pode. Eu tenho a voz para pregar. Pode ser usada? Pode. Tudo o que eu tenho pode ser muito, mas nas mãos do Senhor. Este é o exemplo da vara. Vocês entenderam, gente? Esta foi a palavra de hoje. Esta foi a palavra de hoje. Nós temos muitas coisas e nós não damos importância àquilo que nós temos. Não damos importância. Uma simples coisinhas, um detalhezinho, você usa aquilo e fala, Senhor, eu tenho isso, o que, que eu faço com isso? Eu não sei se vocês conhecem a parábola dos talentos, né? Um recebeu tantos talentos, multiplicou. O outro também recebeu, multiplicou. E um enterrou aquele talento. E aquele que enterrou o talento, o negócio não foi bom para o lado dele, a coisa não foi legal. Porque a gente não pode enterrar talentos. Todo mundo tem algo, isso é administração. Deus deixou a um, dois talentos, ah, vai para quatro. Ah, Deus deixou cinco, vai para dez. Deus deixou um, ah, vou enterrar porque o que eu vou fazer com um talento? O que eu vou fazer com uma vara? Está aqui a palavra de Deus. O texto mexeu comigo durante a semana. Eu não vou entrar em detalhes sobre os ataques que eu recebi, mas cada vez que a gente mergulha na palavra, não espera que vai ser, olha, eu estou aqui firme na palavra de Deus, tudo, gente, é o momento que você mais é perseguido. É isso que eu quis deixar aqui hoje, amém?
Obrigado, Paulinho, pela mensagem. Deus abençoe grandemente sua vida. Eu duvido você estar aqui. Paulinho, você me levanta para mim. Faça aquilo que foi o conselho do Senhor para a sua vida. Use os instrumentos que Deus te deu em favor do reino, para abençoar pessoas. Isso daqui, quando alguém fala da parte de Deus aqui, é um conselho de Deus para a nossa vida. E nós precisamos, então, levar adiante aquilo que foi pregado, que foi dito para nós. Amém? Quero ver se o pessoal tem mais uma música do louvor. Subam aqui em cima. por favor, enquanto eu me despeço dessa assembleia, dessa igreja, nessa manhã, dizendo que o nosso culto racional, ele não está restrito a esse movimento, a hoje, a esse domingo, mas o culto racional de todo crente, ele é toda semana, por todos os nossos dias. Então, eu quero me despedir de vocês, dizendo o seguinte, assim como o apóstolo Paulo dizia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Um bom domingo a todos. So